Norma urbana culta, bobina número 110. Inquérito número 296. Identificação do texto. Diálogo entre informante e documentador. Tema 7. A cidade e o comércio. Número do informante, 363. Informante, sexo, feminino, 49 anos. Documentadora, Mônica. Data, 12 de fevereiro de 76. Duração do inquérito, 40 minutos. Localização, pista 1, de 460 a 1051 giros. Gravador Soniomatic, tape recorder, TC-105, número 164.418. Condições técnicas do registro. Ruído ao fundo proveniente de máquinas de escrever adjacentes.
Gostaríamos que a senhora nos falasse a respeito de São Paulo, suas experiências com ela.
Em termos de cidade para se morar, eu acho que São Paulo tem todos os inconvenientes e nenhum dos atrativos que se encontra em, mesmo em outras cidades brasileiras de menor porte. Se eu tivesse que fazer opção, seria provavelmente a última cidade do Brasil que espontaneamente escolheria para viver. Em termos de trabalho, eu acho que oferece um campo assim, muito, muito bom, mas, por outro lado, acho que já estão aparecendo também outras cidades do interior onde isso é perfeitamente possível. Eu estou vivendo uma experiência nesse sentido, um filho que, por exemplo, está formado em arquitetura, que é um campo que se imagina que só encontre campo de trabalho em cidades grandes, como é o caso de São Paulo, por exemplo, e ele está morando perfeitamente bem em cidade interior, se encaminhando muito bem, desfrutando de todas as vantagens de uma cidade do interior e sem nenhum dos inconvenientes de morar em São Paulo. Mas, por outro lado, a minha experiência em termos de São Paulo também fica um pouco comprometida, porque eu tenho condições de vida e de trabalho em São Paulo que não são usuais. Eu trabalho na cidade universitária, conforme você está vendo, rodeada de verde, aí por todo o campo, por todo lado, com a sensação de que estou morando, assim, eu trabalhando num arrabalde, né? E moro também num lugar onde eu consigo ter isso também, num lugar onde estamos lá rodeados de muito verde, muito aprazível e bem no centro de São Paulo, que é o aeroporto. Mas, pelas informações que se tem de todo mundo, jornais e tudo mais, eu acho que, decididamente, São Paulo, em termos de se viver, se tornando uma coisa cada dia pior, cada dia oferecendo menor número de atrativos, especialmente no meu caso, por exemplo, em que a mim não pesa muito o tipo de vida noturna, e que parece que agora em São Paulo vai adquirindo importância com um grande número de distrações. Eu, como não faço vida noturna, nesse aspecto me é praticamente desconhecido. Eu me satisfaço bastante com um bom livro, com um bom cinema, com um bom teatro. Quer dizer, então, esse tipo de vida noturna que agora começa a crescer e a se desenvolver em São Paulo e, segundo aí os entendidos, é superar a vida noturna do Rio, para mim é totalmente indiferente, né? Como não vejo muita possibilidade também desses problemas todos que afligem aí a vida do paulistano serem resolvidos a curto prazo. Eu acho que houve omissão de muitas administrações, né? E não sei se as coisas tendo atingido o grau que atingiram, como é que isso vai ser resolvido, que administração teria condições de tornar São Paulo uma cidade aprazível, vivível. Né?
E a respeito das nossas instituições artísticas e culturais, São Paulo se encontra bem servido?
Não sei, Mônica, eu acho que se você fizer uma projeção em termos de população e de instituições existentes, a média é muito pequena. Você tomar um número de paulistanos, né? E o número de instituições culturais existentes em São Paulo, eu acho que é absolutamente insuficiente. Nós não temos tradição nenhuma de cultura, o povo não tem hábito de frequentar museu, de coisa nenhuma. O exemplo, eu acho que mais flagrante, é o próprio Museu aqui de Arte de São Paulo, que fecha às 6 horas da tarde, então quem trabalha jamais tem condições de ver o museu. toda exposição que é feita no museu anunciada, você vai, com raríssimas exceções, o museu está aberto à noite, né? E fora o museu, digamos, né, o MASP, são muito poucas outras instituições, talvez aqui o nosso da USP, não? Mas eu acho que sem projeção nenhuma no povo, se você está falando em termos de povo, eu acho sem penetração, sem coisa nenhuma, quer dizer, uma faixa muito pequena da população que tem condições de apreciar, que está alertada para essa coisa toda. Quer dizer, nós não temos cultura em termos de povo, não podemos, consequentemente, falar que o povo, então, desfrute e conheça esse tipo de opção que o Estado dá a ele, né? Por outro lado, se você levar em consideração a faixa pequena da população que está alertada, que está voltada para esse tipo de recreação, talvez haja uma proporção, então, porque a faixa é muito pequena, o número de instituições é pequeno, então aí haveria um certo balanceamento, né? Mas se você pensar em termos de população da cidade, elas são em número muito insuficientes.
E quantas escolas?
De que grau?
Geral.
Segundo o governo do estado, a população infantil está inteiramente beneficiada com escolas. A população em nível escolar primário está inteiramente coberta, segundo o que se ouve dizer, segundo o noticiário de jornal. A outra faixa da população, essa universitária, as listas de matriculados nesses exames para a universidade e o número de vagas existentes, acho que fala por si, dispensa comentários. Por outro lado, também não sei se não tem havido uma exacerbação nessa importância que se está tentando atribuir ao ensino superior, e parece que ainda é muito importante para nós que o indivíduo seja doutor em alguma coisa. Então, talvez seja esse o motivo dessa corrida à universidade. Nós também não temos um bom ensino intermediário, profissionalizante. Então, parece que o indivíduo só consegue galgar uma certa posição social e um certo status quando ele é doutor em alguma coisa. Então, talvez esse seja uma distorção que nós, uma herança, não sei se francesa, o que é que nós temos aí, né, de uma supervalorização do doutor. E também eu acho que uma falta, eu acho decididamente uma falta de compreensão muito grande, eu acho uma distorção isso, que em qualquer país sempre o ensino superior é privilégio de uma certa elite. Quer dizer, não é possível que o mesmo número de indivíduos que entra no ensino primário e secundário tenha acesso à universidade e que o governo tenha que arcar sozinho com esse ônus. Quer dizer, que essa está aí uma tese perigosa da gente falar, mas eu não vejo como. Em países outros, aí a gente cai outra vez nos Estados Unidos, todo mundo sabe que o ensino superior é 90% das vezes pago. Não existe essa regalia do governo estender o ensino superior a todo mundo que queira entrar na universidade. Quer dizer, tem que haver um afunilamento. E as condições econômicas vão desenvolver, eu acho, papel preponderante nisso. Eu acho uma distorção nossa, mas não se pode falar isso, porque cada vez que alguém fala isso, então, reacionário, o ensino tem que ser, tem que estar ao alcance do povo. Perigosa essa.
Difícil. É. E a respeito das áreas verdes, retornando um pouquinho, teria que ser.
Queria dizer que não existem áreas verdes em São Paulo, não, pelo menos já não vamos falar de, nós estávamos dizendo há pouco dos países nórdicos, não vamos tentar nenhum, chegar perto de nenhum desses padrões nórdicos, nem americanos, nem europeus, nem coisa nenhuma, mas em São Paulo e acho que de uma maneira no Brasil inteiro, o brasileiro não cultiva, talvez porque ele tenha passado muitos anos rodeado pelo verde, ele atualmente não estima, não sabe valorizar e, não sei, costumava-se dizer que talvez por uma herança dos nossos antepassados que derrubava, mataria para plantar café, o café começava na porta da cozinha da fazenda, né? e se vem desse tempo, essa nossa verdadeira, assim, pouco caso pelo verde, né? Por outro lado, evidentemente que o governo, por menos que a gente queira também atribuir e ficar passando a responsabilidade pelos ombros do governo, desempenhou em termos de São Paulo um papel, eu acho que muito importante, porque é impossível que não houvessem leis que pudessem, pelo menos, controlar esse problema. Eu acho que uma legislação oportuna, ou seja, 20 anos atrás, teria evitado que nós chegássemos a essa exacerbação do uso, de valorização do uso do terreno e tudo mais, né? Não vejo por quê que isso não poderia ter sido feito há 20 anos atrás, né? Agora, evidentemente, com todo o centro de São Paulo construído em concreto, os bairros e tudo mais, realmente, é difícil de você reconstituir, de você reconquistar, mas uma legislação eficiente e vigiada, controlada, teria perfeitamente suprido esse problema. Problema imenso, e a gente está vendo aí as crianças sem terem onde brincar, como brincar, e problema de poluição, tudo isso.
E a respeito do trânsito?
Você acha que teria dificuldade no
trânsito atualmente? Teria alguma correlação com o traçado de São Paulo?
Olha, eu diria que traçado?
Traçado físico das ruas.
Pois é, mas eu diria que traçado físico, porque tanto quanto me consta, São Paulo nunca teve um planejamento. São Paulo foi uma cidade que cresceu a esmo. Nunca houve, você ainda está vendo hoje bairros surgirem aí da noite para o dia, uma companhia compra uma gleba de terra e divide a seu bel prazer, não reserva área nenhuma verde, né? E, então eu digo, que traçado? São Paulo cresceu sem um delineamento, sem ninguém traçar traçado nenhum, cresceu à vontade. Então o resultado é esse também que nós estamos vendo aí. Uma avenida, por exemplo, uma 23 de maio, que foi aberta relativamente há pouco tempo atrás, que parecia ter havido uma previsão muito boa da parte do Prestes Maia naquela ocasião, está hoje aí super engurgitada, super engarrafada, você não anda hora nenhuma, para não falar das horas de rush, mas mesmo nas horas habituais é um trânsito de 30, 60 quilômetros no máximo, né? Você faz essa pergunta, eu digo, mas que traçado? Tanto quanto eu sei, nunca houve traçado nenhum. As nossas avenidas são as avenidas de 30 anos atrás, é 9 de julho, é Rebouças, o que mais? Bom, eu estou falando também da zona que eu vivo, da zona que eu conheço. Eu imagino que deva ser 20 vezes pior nos bairros industriais, bairros operários, que eu não vou há muito tempo, Mooca e essa zona leste da cidade, que eu não tenho condições de falar, a não ser o que a gente consegue ler em jornal, né?
Na sua opinião, haveria uma solução a longo prazo?
Olha, Mônica, eu não sou urbanista e não me sinto assim em condições de estar exposando teses e nem nada, mas eu acho que, como houve muita omissão nos governos passados, o problema de uma solução ser muito difícil, é verdadeiramente desafiador, porque vai envolver gastos astronômicos, não? Você vê, para abrir qualquer avenida, para você traçar uma linha de metrô, tudo que está sendo, tudo que tem que ser destruído, o que isso custa ao governo? Não que eu seja cética, que eu acho que não se conseguirá, mas precisava realmente de um bom planejamento. E o que se tem visto, parece que é o surgimento de Gegran, depois ninguém mais ouviu falar de Gegran, agora parece Murb, mas eu acho que uma coisa concreta, um plano, prevendo aí e orientando o crescimento de São Paulo, eu não sei se existe, e se existir, quais serão as condições que o governo vai ter de fiscalizar e de implantar isso. Eu acho que a solução deve haver, outros países estão encontrando, Tóquio está encontrando solução para os problemas dele, Los Angeles encontrou, eu acho que deve haver, mas com outro, talvez com outro tipo de administrador, com outro tipo de mentalidade, homens mais voltados realmente para os problemas públicos, menos engajados em política, talvez. o governo federal também subvencionando, porque, lógico, a Prefeitura de São Paulo jamais teria condições de arcar sozinha com o ônus de tudo isso, o governo do estado empenhado. Esse problema que todo ano nós constatamos aí dessas enchentes, desalojando milhares de famílias e deixando aí na miséria tanta gente, o governo olha com olhos tão complacentes, quer dizer, manda limpar o bueiro e manda limpar o, como é que se chama, as galerias de água, e fica nisso, se fala nessa canalização do Tamanduateí, desde que me conheço por gente, o que que foi feito, o que que tem sido feito, qual é o empenho realmente que o governo esteja tendo em atender o homem, eu acho que muito pouco.
E a respeito da iluminação pública, tem melhorado de 10 anos para cá? Que tipo de iluminação
é? É a tal coisa. Eu me locomovo numa área pequena de São Paulo, Mônica, e numa área privilegiada, que é a Zona Sul. Evidentemente que essa zona melhorou. Mas isso não constitui a força de São Paulo. Eu não sou capaz de dizer para você qual é a situação desses outros bairros, que como é que chama aquele bairro, o Brás. Eu não sei em que condições está o Brás. E eu acho que o que pesa é isso, porque quem mora na Zona Sul é um grupo muito pequeno, é um grupo de elite. Então, eu acho que é importante. Ibirapuera está muito bem iluminada. 9 de julho está razoavelmente iluminada. Bom, a iluminação antiga, 9 de julho, mas a da 23 de maio, por exemplo, é uma iluminação mais recente, bonita. Mas eu acho que pouco, é uma porcentagem tão pequena que eu não sei o que isso representa em termos do São Paulo. A periferia, por exemplo, eu tenho andado muito pouco na zona do ABC, mas aí já nós estamos surgindo de São Paulo, não? Porque são outras prefeituras. Então, essas regiões parece que estão bastante beneficiadas. Mas, realmente, eu não teria condições de dizer para você em que situação está o Brás, a Mooca, o Bom Retiro, etc. Mas, de uma maneira geral, eu tenho a impressão que sim, que houve melhoria disso, nesse setor, não? Conquanto eu moro numa rua que não tem iluminação e que é em pleno aeroporto, nem calçamento, nem iluminação. Atrás do Jumbo Aeroporto.
É um problema geral.
É.
E a respeito da limpeza pública, pelo menos na sua área, tá. Acha que a mudança de recipiente de lixo teria melhorado, facilitado?
Acho que sim, eu acho que sim. Humanizou, pelo menos, mais o serviço também dos homens responsáveis por essa parte, por esse trabalho em São Paulo, né? Porque, então, apenas recolhem aqueles sacos plásticos e jogam dentro daqueles caminhões que vão triturando o lixo. Eu acho que o aspecto, nesse ponto da cidade, também foi mais beneficiado. Desapareceram aquelas latas feias encardidas de lixo. Eu acho que, sob esse ponto de vista, a cidade se beneficiou, mas a bolsa do indivíduo deve ter sido mais onerada, porque é caro um pacote de saco de lixo de plástico, tá? A razão, eu acho que de 8 cruzeiros e pouco, 20 unidades de 40 quilos. Então, eu acho que cai novamente na tal história da Zona Sul. Eu não sei o que está acontecendo nas outras partes de São Paulo, se isso é obrigatório também para os bairros mais modestos. Eu creio que não, porque dificilmente uma família que vive de 800 cruzeiros, um milhão que seja, com a participação de marido e mulher, se cabe dentro do orçamento dessa família a compra semanal de sacos de lixo plástico, né?
Poderia citar alguns tipos de agressões físicas que normalmente ocorrem na cidade grande?
Em que sentido? Muito.
Agressões físicas ocorridas na rua?
Não, acho que trânsito. Trânsito sempre é o maior responsável por esse tipo de coisa. Não, os indivíduos se impacientam e ficam nervosos e se agridem oralmente ou mesmo fisicamente, né? Eu acho que as condições de vida na cidade têm concorrido para que haja... Agora, tem uma coisa, eu não sei se o indivíduo atualmente ele é mais agressivo ou se simplesmente os meios de informação melhoraram, então você tem mais condições de saber de coisas que acontecem. Talvez fosse isso. É muito comum a gente ouvir de uma pessoa mais idosa, mas antigamente não acontecia isso. Possivelmente, simplesmente, era uma questão de comunicação. Como a comunicação era mais difícil, eles estavam menos a par das... Quando tiver visita, Sebastiana Silva, visita primeiro.
Ai, obrigada, Patrícia. Desculpa, viu? Desculpa, viu?
Mas todo dia se presencia em... Onde quer que se ande, a gente presencia esse tipo de agressão, de trânsito, e agressão de tudo, não de a propriedade... particular, a residência que é invadida, o homem que é agredido na rua, são os trombadinhos, é tudo, todo resultado dessa vida meio louca que se está tendo em São Paulo, tipicamente fruto de uma grande cidade, né? Que cresce, como eu estou dizendo a você, eu acho que cresceu sem planificação, sem estrutura básica, sem coisa nenhuma, não?
Pensando um pouco na Dinamarca, que foi sua grande vivência, que tipo de agressão vivenciaríamos lá?
Não notei nenhuma. Quer dizer, eu, particularmente, não notei nenhuma. Nunca me defrontei com problema nenhum. Por exemplo, toda vez que tive que me locomovi com muita segurança, ainda que de noite, sem receio nenhum. Nunca me lembro de ter tido receio de tomar um ônibus à noite. E por ser tarde da noite, ter receio que me acontecesse alguma coisa. Ontem, por exemplo, saindo de uma rua que é Peixoto Gomide, aqui em São Paulo, ainda levamos um susto danado. Na hora que íamos tirando, o carro estava estacionado na guia, né? E no momento em que nós íamos tirando o carro, um carro parou paralelamente ao nosso, bem próximo ao nosso. Três indivíduos dentro do carro, minha primeira sensação... De tanto que se ouve falar, de tanto que se comenta, de tanto que se lê todo dia no jornal, que acontece isso, que acontece aquilo, a minha sensação exata é que nós estávamos sendo assaltados. No entanto, o indivíduo queria apenas saber onde era o Hospital Matarazzo, mas a nossa reação foi de pânico na hora que o carro encostou e que os indivíduos abaixaram o vidro do carro. Nós temos que tudo isso já concorre. Agora, nos outros países latinos, europeus, eu acho que, em termos, pelo menos, de trânsito, as agressões são tantas quanto aqui, né? Em Paris, a gente vê muita gente a gritar, vociferar na rua, caluniar até a quinta geração, né? É muito semelhante aqui ao nosso problema, né? Mas na Dinamarca é um paralelo muito difícil da gente traçar, porque todas as condições são tão diametralmente diferentes da gente, que é difícil se tentar fazer qualquer comparação. Tamanho da cidade, né? O nível de cultura que o povo tem, o estágio atual. Por outro lado, parece que é muita gente insatisfeita também. Com tanta regularidade, com tanta sistemática, com tanta coisa, uma sensação assim de uma certa frustração, porque relativamente pouca coisa resta à iniciativa particular. O Estado já tomou tantos cuidados, já previu tanto, já se antecipou tanto, que ao indivíduo resta realmente pouca criatividade. Não podemos descansar um pouquinho, pode tomar o café?
A respeito de comércio, Tereza, eu quero pedir a sua opinião do nosso comércio.
Você diz o quê? Comércio de...
Lojas.
Tipo loja. Olha, Mônica, eu tenho o hábito há muito tempo que já não tenho mais costureira, de modo que me sirvo das lojas do shopping. Ali da Augusta, e de vez em quando faço umas incursões muito tímidas, porque é um comércio que eu não conheço muito bem, é o aqui da Teodoro Sampaio, né? Mas predominantemente é o shopping E também tem algumas lojas agora bem melhores ali no Jumbo, ao lado do Jumbo. E como o forte, digamos assim, do meu guarda-roupa é roupa de trabalho, eu não tenho muito problema de roupa. E resolvo via de regra os meus problemas na Marie Claire.
E que estabelecimentos a senhora, como dona de casa, mais utiliza para o andamento?
Jumbo. Jumbo, porque é praticamente 2 ou 3 quarteirões da minha casa, muito acessível, com esse problema de trabalhar. Primeiro que não é do meu, eu tenho que reconhecer que não é assim do meu feitio, fazer muita especulação de preço. Então, se eu tenho uma rede boa de supermercados, como é o caso do Jumbo, eu encontro um produto fresco, carne boa, bom, verduras e frutas não compro no Jumbo. Isso eu compro numa feira aqui, toda quarta-feira ali pertinho de casa. Mas os demais gêneros de casa, limpeza, mantimento maior, eu me sirvo do Jumbo. É muito, muito fácil, muito acessível.
Então, a senhora fica no próprio bairro para essas...
Não, pessoas. Me locomovo. É. Fico ali no Jumbo mesmo. Mesmo porque, ao lado do Jumbo, você conhece o Jumbo Aeroporto? Tem aquele correio de lojas ali, e tem farmácia, Dr. Show, Dieberg, de uma maneira... Ah, bom, também o da Joaquim Nabuco eu uso bastante. É um comércio também bem bom, o da Joaquim Nabuco, e muito perto também de casa. Porque eu disponho apenas, digamos, da manhã de sábado, né? E das horinhas quando eu saio daqui do serviço com tempo, de modo que eu não posso também me dar o luxo de pretender comprar em algum outro lugar distante. Eu caio mesmo no shopping Joaquim Nabuco, eventualmente Rua Augusta.
E gênero com pão e leite, a senhora recebe a domicílio?
Leite nós pegamos toda manhã, pegamos num empório, no meu bairro ainda existe empório, então pegamos no empório que existe ali por perto. E pão, como todo mundo em casa é de comer muito pouco pão, eu compro pão de centeio no Jumbo uma vez por semana, 3 pacotes, ponho 2 na geladeira e guardo 1 na... e com isso atravessamos a semana.
Material de estudo, livros, onde normalmente a senhora adquire?
Bom, eu não adquiro, quem se incumbe dessa parte é o próprio Fábio, que é o caçula, que ainda está na faixa de precisar esse material, mas eu sei que ele recorre a esses cadernos do MEC. Parece que ele compra ali na galeria Prestes Maia, se não me engano. Compra assim meio por atacado.
Na cidade de São Paulo possui vários tipos de agência. A senhora se utilizou já, utilizou de algum tipo de agência?
Agência do que, Mônica?
Qualquer modalidade que a senhora lembrar no momento. Várias viagens.
Bom, às vezes que eu tenho saído para o exterior, eu tenho recorrido à agência. Agora, em termos de viagem aqui dentro do país, não. Eu vou por minha conta própria, chego no aeroporto, compro passagem, ou então se é viagem terrestre, independe-se disso. Não, não tenho hábito. Realmente não posso dizer que tenha hábito de me servir de agência.
Nem para empregar?
Ah, não. Eu não tenho problema de... Sou uma feliz paulistana nesse ponto de vista, porque tem uma pessoa que me serve há mais de 20 anos, está comigo há mais de 20 anos, e... essa efetiva, mensalista. E depois eu trabalho na base de diarista. Então tenho uma passadeira que também me serve há mais de 12 anos e uma faxineira, também diarista. E eu acho que é o tipo de organização com a qual eu me dei melhor. Com esse problema de ficar fora de casa, eu tenho só, então, essa parecida que é efetiva e as demais vêm assim por dia, não dão dor de cabeça, não dão nada, são antigas também. Aí também sou um mau modelo, porque constituo uma exceção, porque via de regra todo mundo luta muito com problema de doméstica e eu felizmente não tenho.
Uma grande exceção feliz.
Felicíssima.
E a respeito do pessoal que opera no comércio? Só teria algo a falar? As atitudes, o modo de atendê-lo?
Eu acho que fazendo exatamente uma exceção para esse tipo de loja um pouco mais assim, classe média superior que se usa, tipo Marie Claire ou qualquer loja ali do center, eu acho que já existe um bom atendimento por parte das vendedoras do papel que elas devem desempenhar em relação a quem está comprando. Mas se você fizer, tentar fazer um termo de comparação, por exemplo, com o atendimento que você recebe na Europa, é muito deficiente, né? O clássico bom dia senhora, que posso servi-la, isso não existe de forma nenhuma. Quer dizer, via de regra, eu que entro, eu que cumprimento e que peço a mercadoria que eu quero. Espontaneamente, é muito difícil que elas se levantem ou saiam de trás do balcão para oferecer qualquer coisa ou tentar cativar o freguês ali em potencial. Acho que já melhorou, mas ainda não tem aquele bom atendimento de classe europeu, não tem, né?
Mas é mesmo. Eu acho que é um diagnóstico isso, né?
Para finalizar, a senhora poderia nos descrever o tipo de cidade ideal, na sua opinião?
Bom.
Sobre a cidade ideal, então.
Uma cidade ideal para trabalhar, eu ainda acho que é São Paulo, Mônica. Ainda acho que aqui é um grande mercado de trabalho, as grandes opções. Mas em termos de cidade ideal para morar, para desfrutar a vida, eu acho que qualquer cidade pequena nossa do interior, de vida sossegada. Agora, tem um condicionamento que a família faz que é difícil de se conseguir. O marido, por exemplo, faz muita questão de morar numa cidade futuramente onde haja água, porque gosta de vela, gosta de esportes náuticos. Então, isso fica meio difícil, porque restringe muito a sua opção. Teria que ser Santos ou coisa que o valha. Eu não gostaria de forma nenhuma de sair de São Paulo para morar em Santos. E também para morar numa cidade litorânea mais afastada, como seria do meu gosto, também cria um problema de locomoção para os filhos. Então, você tem que abrir mão de estar podendo vê-los a todo instante, né? Porque aí tinha um problema de distância. Mas, em termos assim, de poder fazer uma opção, seria não precisa nem ser cidade. Um lugarzinho qualquer, numa praia aí distante, isolada, se pudesse pensar em termos assim, de aposentadoria, de não precisar mais pensar no ganha-pão do dia a dia, que é muito difícil, né? Eu gostaria de poder ir para um lugar desse. Aí conciliaria o interesse do marido, que gosta de vela, e o meu, que gostaria de ter uma vida assim, bem, bem sossegada, bem à vontade, bem despreocupada dessas coisas todas que no momento não se tem condições de não se preocupar com elas, tal seja ganhar vida e prover aí a subsistência, né?
Sem se preocupar, então, com a questão de trabalho, chegaria a pensar numa cidade, vamos dizer, europeia?
Ah, você agora já está transpondo aí o problema para a Europa? Bom, não moraria em nenhuma grande cidade também europeia, nenhuma das capitais, nem nada. Talvez exatamente a exceção feita as da Escandinávia, e ali especificamente Copenhague, Estocolmo, que como são cidades ainda relativamente pequenas, com 1 milhão e pouco de habitantes, Estocolmo nem chegando, eu acho que é 1 milhão, ainda a vida é perfeitamente vivível, né? Mas não em termos, por exemplo, de eu me aposentar e ir para um lugar desse. Aí seria em continuidade o que se faz aqui. Apenas sair de um centro muito grande, muito tumultuado, como é São Paulo, e ir para um centro um pouco menor, mas também movimentado e... Mas se fosse para fazer opções em termos de... Aí não ter que pensar em ganhar pão. Para onde você iria? Muito certamente ou para o interior da França ou para o interior da Itália.
Tá certo. Aqui fica então o nosso agradecimento.